A gente aqui não tem muita diversão pra tá brincando, as coisas de se distrair. Mas tem um campinho ali, a gente pode jogar, assiste televisão, a internet é boa aqui, dá pra ir contando algumas coisas. Meu pai sai logo cedo, não vê muito o que acontece. Minha mãe, ela é agricultora. Só que não tem roçado essas coisas mesmo. Só fica em casa mesmo, cuidando das crianças mesmo. Quer arrumar um emprego, mas não. Tá difícil as coisas.
Difícil conseguir, né?
É.
E assim, a vida aqui começa que horas da manhã, mais ou menos?
Pra mim começa 10 para 6. Que eu saio, vou pro colégio, aí volto já 11 e pouco. Vou dormir lá para as 9 horas. 10 para 6 já tá tudo agora já.
Aí você falou que vocês levantam antes das 6 horas da manhã, né? E quando assim vai para o colégio, como é que é? Vocês vão de quê?
Vamos de ônibus, vamos escolar. Ele passa mais ou menos às 6h30 da manhã ali na BR-230. Aí nós fica esperando no posto, perto do posto fechinho.
Mas daqui até lá vai a pé.
É.
E quando tá chovendo?
Quando tá chovendo não tem como ir. A gente não tem guarda-chuva, não tem como nem se proteger, nem como andar, porque é muita lama.
Dá muita lama mesmo, né?
Dá.
Mas aí não fica assim muito prejudicado o estudo, não?
Fica. No começo do ano faltei 5 vezes por causa de chuva. Quando não era chuva, era os ônibus, porque não vinha, eu não podia ir pro colégio.
E como é que faz para compensar isso?
Com muito estudo, tentando tirar nota boa. No outro bimestre, fazendo provas 2 vezes. Os professores também ajudam muito.
Você consegue então dar conta bem.
Dá.
Você, antes de estudar lá, você estudava onde?
Está num grupo municipal aqui perto. O Joana de Ângeles.
E como é que era? Era muito diferente?
Muito diferente. Mas esse colégio maior agora de estadual tem muita briga, confusão, qualquer besteira. Lá não, lá é bem calmo.
Como é que era assim quando você estudava, né? Que era criança, né? Tinha muita gente estudando aqui no grupo, como é que.
Não, no passado 150 alunos não. De manhã era mais ou menos 60, 70 alunos. Aí tá, tinha 20, 30. Muito difícil passar de 100.
E quantas salas de aula que eram?
São 5 salas. Deixa eu chegar.
Uma para cada série?
São uma pra cada 2 séries.
Ah, então tem duas séries na mesma sala?
Só que uma série é de manhã e outra de tarde. Na mesma sala, né? Os dois juntos no mesmo horário, não.
E aí, uma professora para cada
É.
horário. E quando você, assim, terminou o estudo aqui, que teve que ir para a cidade, você sentiu, assim, uma diferença muito grande?
Muito, porque o sono batia quando eu me acordava muito cedo pra ir pro colégio. Batia muito, aí chegava no colégio ficava sem entender muitas coisas. Assunto muito novo. Nunca tinha visto, aí me complicou muito no começo. Aí depois fui me acostumando e peguei o jeito.
E as pessoas, assim, aquele monte de gente, o colégio grande, como é que foi?
Foi bom que teve uns alunos que conversavam muito, não tinha frescura, porque tem uns que é muito metido, né? Não chega perto pra conversar, mas outros eram bem alegres, chamavam a gente pra jogar bola, pra comer, pra lanchar, essas coisas.
Aí é bem.
E.
Agora, o pessoal, assim, lá da cidade. Né? Fica assim muito zoando vocês porque vocês moram aqui no sítio. Como é que é?
Não, né? Não é muito zoadeira não, mas de vez em quando tem uma brincadeirinha, essas coisas assim. Besteira, não.
Brincadeira de que tipo?
Como uma vez eu tirei uma foto, puxei no Face, disse, é pior matuto do sítio. Aí eu comecei a rir, né? Que é brincadeira esse sítio também, mas depois não fizeram nada não.
Você, assim, lá na cidade, né? Você que mora aqui no sítio e estuda lá na cidade. Então você conhece as duas realidades, né? Você sente, assim, uma diferença muito grande da forma de vida de vocês, jovens, aqui no sítio, dos colegas de vocês lá da cidade?
Não. Ele, tanto como mexe lá aqui, mexe lá, do mesmo jeito. A única diferença é o tipo da fala da gente aqui, né? Que tem, é muito mais solto, mais alegre. Lá não. Lá falou qualquer coisa assim que a gente não entende, começa logo a rir. Tipo brincadeira. Muita gente não entende às vezes.
Eles não entendem assim quando vocês falam?
Sim, tem palavra que a gente fala, que aqui é um jeito de falar, lá é outro.
Por exemplo.
Não sei o exemplo aqui agora. Uma palavra que eu falei uma vez, não tô lembrado como é, que rir lá, que ele sai que aqui é um. A gente fala de um jeito que lá já é de outro jeito. Tem o mesmo sentido, só que é palavra diferente.
Entendo. É, vocês assim que são filhos, né? É, vocês costumam ajudar assim os pais de vocês assim no roçado, no plantio?
Eu ajudo. Gosto de ajudar a criação um pouco adulto já mais velho, né? Tenho pena às vezes. Tenho muita vontade de trabalhar para ajudar, que a condição financeira é ruim. Mas como sou do menor, eu não posso estar trabalhando.
Quando você ajuda assim no roçado, que tipo de coisa que você ajuda a fazer?
Eu planto, eu passo água, boto a água em lá. Faço tudo. Tudo de um pouco eu faço para ajudar.
E vocês plantam normalmente o quê?
Milho, feijão. É o mais que planta, é difícil plantar outras coisas.
Mas isso vocês plantam assim para vender para fora ou é só para o consumo da
Não, é
casa?
para consumo.
E como é que é assim para preparar o roçado? Porque a gente viu, por exemplo, agora um monte de gente indo trabalhar no roçado, né? Como é que é, você que conhece, como é que é para preparar assim para plantar o milho, o feijão, como é que faz?
Porque onde a gente planta é um homem, um senhor mais de idade, tem uma condição financeira boa. Ele reparte o terreno dele e manda um trator fazer o cortar as plantas tudinho que tem, deixar no limpo. Pra gente só chegar lá, cavar e botar. Ele chama um trator, paga e a gente vai cuidar.
E depois tem que limpar, cuidar ou só planta e deixa pra lá?
Não, a gente tem que cuidar. De semana em semana, cada semana, tem que fazer a mesma coisa que o trator fez, só que com a enxada. No meio para não atrapalhar o milho nessa aí. Nem o milho nem o feijão, que o feijão é mais difícil de nascer.
Em que época que vocês plantam?
Chega no meio de julho para agosto. Esse mês assim é mais fácil de plantar a causa da chuva que vem mais forte.
Ah, vem mais forte?
É.
E depois assim que planta, aí vai colher. Como é que faz para colher o feijão, por exemplo?
O feijão é mais difícil porque as plantas ficam por cima, né? Aí tem que estar catando, procurando. Uma bolsa, o cara vai sair pegando e já vai derrubando para saber que não. Que ali já foi plantado, foi colheito, não tem mais.
Ah, então não arranca o pé do chão, não?
Não, faz só abaixar aí. Ele fica abaixo.
E assim, na hora que você vai colhendo o feijão, vai tirando, né, as vagens assim, você tira só as que já estão maduras ou tira tudo?
Não, tira tudo. Quando tá na hora de dar a colheita, tira tudo, que é pra deixar os velhos num canto pra ficar bom.
E o milho, como é que faz para colher?
O milho é que o animal tira e quebra o pé, deixando na metade, deixa uma parte caída, outra coisa. Fica só na metade mesmo, pra saber que também não tem. Não tem mais.
Qual é a época certa assim que você vê assim que o milho já está bom de colher? Como é que
Entre
reconhece?
meio agosto e setembro. Quando as folhas do milho já estão quase amarelas. Elas estão ficando amarelas, mudando de verde para amarelo, aí pode tirar já o milho.
E aí ele está maduro?
Tá.
Mas assim, quando faz, por exemplo, aquelas comidas assim, tipo pamonha, essas coisas assim, não pode ser o milho maduro não, né?
Não, tem que ser um pouquinho verde. Não posso ser maduro demais não, porque senão não vai ficar muito bom não. Fica muito mole. Não presta.
Você já viu fazer?
Já.
Como é que faz a pamonha?
Tem um negócio grande que ele, a minha mãe raspa. Fica raspando no meio todinho. Fica parecendo uma papa. Fica todo despedaçadinho. Aí ela passa no liquidificador, pouquinho em pouquinho, aí fazendo uma água. Aí bota umas panelinhas e bota no forno. Aí vai ficando quente. Quando ferve, aí bota na geladeira. Pra ficar bem. Bem durinho.
Embrulha dentro de quê?
Não precisa embrulhar, não. Não embrulha, não.
Quando o colhe o milho assim, né, que você falou que tira a espiga, aí fica o pé. Faz o que com esse pé?
Tora ele, muitas vezes dão pra vaca, a vaca come. Tora ele todinho, aí tira mesmo, não fica. Não fica no chão, não me, que nem o feijão não. Pode tirar e bota para as vacas, pro cavalo, eles comem.
Bota inteiro do jeito que ele é?
É. Botar aí as. Meus. Tipo a raiz assim reta, os cavalos comem a folha, aí moe o que sobra e dá pras vacas.
E come bem?
Com.
Agora, aqui as vacas que vocês criam assim, é para leite?
É, dão leite.
E você sabe tirar leite de vaca?
Não, não sei.
Mas já viu.
Já vi meu avô tirando.
Como é que o seu avô faz?
Ele fica apertando assim. É esquisito que aperta e sai bem direitinho. Quando eu tento, não consigo fazer. Tem que ter um jeitinho. Se não tiver.
É mais difícil, né?
É.
Você estava falando agora há pouco que você tinha assim, vontade de ajudar, né, seus pais, assim, você arranjar um trabalho, uma coisa assim. Que tipo de trabalho que você pensa arranjar?
Todo tipo de trabalho eu conseguindo fazer. Muitas vezes ajudava meu pai na carroça de burro. A carroça de burro assim eu pegava, botava areia pra levar pros povos pra algum canto assim. Quando eles pediam, me dava R$ 1,20. Aí ajudava na coisa.
E essa carroça é de burro que você falou?
É.
Como é que ela é?
Ela é uma carroça normal, com dois pneus. A gente faz carroça de burro porque começou com um burro levando, só que quem leva agora é o cavalo. Cavalo que leva a carroça.
Por aqui tem jumento?
Tem, mas é difícil ter, difícil usar. Só mais pra criar mesmo.
E você falando assim, carroça de burro, a gente. Parece que tinha, não sei se tem ainda também, carroça de boi, né?
Tem. Aqui em casa assim, por aqui não tem não. Mas onde eu morei antes, na fazenda, tinha uma carroça que quatro boi levava. Uma carroça.
Quatro boi.
Porque tem mais força, essas coisas dá para carregar mais coisa pesada.
Me diz uma coisa, a questão assim do. A gente ouve falar que mesmo nas comunidades assim menores. Já está chegando assim muita questão de violência, né?
Tá.
Como é que é por aqui? Também tem isso?
Tem, já fui assaltado duas vezes já, onde eu morava. Muitas vezes eu tava. A primeira vez eu tava em casa, normal, assistindo na televisão, quando escutei o barulho atrás, na porta. Aí eu me levantei pra olhar. Aí quando eu olhei não vi nada, aí voltei e me sentei. Só que não chegou um homem de preto, mandando eu ficar quieto na minha sem eu fazer nada. Também não podia reagitar, sem nada, desarmado. Fiquei, minha mãe tava no quarto, ela se acordou assustada, meu pai. Ficar lá, levaram meu pai de refém pra outra vizinhança, para soltar lá também. Ficamos lá preso. Minha mãe chorava muito com medo de meu pai ser morto. Ficou um homem com a gente, dizendo que não ia, meu pai não ia ser morto. Ia ficar só lá amarrado esperando a gente ir soltar lá. Foi um desespero só.
Que idade você tinha?
Eu tinha 12 anos.
E que o ladrão que ficou com vocês falava assim para vocês?
Ele mandava minha mãe ficar muito calma, que ela ficava nervosa, ficava tremendo, chorando. Mandou minha mãe ficou calma, ela se aquietou, ficou conversando com ele normal. Parecia um parente. Ele bem calmo, com as massas na coxa. Pediu pra eu não seguir o caminho dele. Disse que esse caminho não prestava. Disse que ele tava indo contra a vontade dele. Disse que não era pra eu seguir e seguir os estudos. Disse que não era pra eu ir pro caminho dele e estudar muito.
Ele falou isso, foi? E o que que você achou disso assim, quando ele falou essas coisas?
Mas eu acho que ele tava sendo um. Tipo um refém. Alguma coisa assim. Alguém dele pode ser morto se ele não for roubar também. Alguma coisa parecida.
E aí depois, como é que acabou esse roubo aí?
Acabou quando meu pai ficou amarrado na outra vizinhança, que tinha outra fazenda perto. E os outros três, que eram quatro, os outros três pegaram o carro da moça lá, da mulher, e chamaram o outro apitando. O outro pegou o confessionário e disse: Fique com Deus. Aí minha mãe fez: Vá com ele. Aí saiu ele e foi-se embora. Foi-se embora no carro, foi parar em Bondó-Congó. A polícia só com o GPS.
E prendeu?
Até agora não, não foi prisioneiro.
Então quer dizer que a coisa acaba sendo bem perigosa mesmo por aqui também, né?
É.
E vocês, assim, quando ficam, vão dormir à noite ou às vezes tem que sair de casa, quer ir passear para algum lugar, como é que faz para deixar a casa, dormir tranquilo?
Muito medo, né? Mas só confio hoje em dia em Deus. Muitas vezes o cara tá dormindo, escuta coisas, barulhos, que pode ser até um bicho normal, andando, qualquer coisa, aí pensa que é outra coisa. Meu pai já se acordou com o cachorro lá na minha casa, mexendo atrás, pensando que era uma pessoa. Ele saiu armado pra fora, olhando. E o cara, o cachorro, é muito medo. Ninguém tem mais segurança não.
Aqui nessa região aqui tem muito bicho, assim, de caça.
Não.
Mas você já caçou, já viu essas coisas assim?
Cacei uma vez, mas a gente não pegou nada não. Cacei uma vez, mas meu pai e um compadre do meu pai. De noite, mas não pegou nada não.
Foi onde?
Foi onde eu morava, onde eu fui assaltado. Acho que uns 5 dias antes de ser assaltado.
E que bicho que tinha lá assim que o pessoal saía para caçar?
Muito passo. Passo tipo rolinha, galinha-capim, essas coisas. Saiam atrás, mas não me pegava não.
E para pegar assim, o pessoal ia de quê? De espingarda? Assim, como é
É,
que era?
espingar.
Aqui nessa região de vocês aqui, vocês usam aquele, eu esqueci o nome, que joga assim uma pedra no passarinho,
Pé.
que puxa assim e solta.
Estilingue.
Tem?
Tem, mas não é muito usado não. Aqui é chamado muito de balinheira. O menino é mais pro menino brincar, tá tentando pegar, mas não.
E essa baleeira assim é feita em casa, assim, ou compra ela pronta?
Pode fazer os dois, tanto faz em casa com os pedaços de pau e fita, tem que ter a fitinha. E pode comprar um malivento por um preço bom.
Como é que faz, se quiser fazer?
Tem que ter um pau com um coisinho assim. Tem que ter o. Tem que ter um pedaço de couro. Uma fita preta, que eu não tô lembrando o nome agora. E uns plásticozinhos que estica pra fazer. Tem que fazer bem direitinho, meio arrochado pra ficar bom.
Tem perigo assim de quando você solta de machucar o dedo, pegar na mão, não?
Tem que saber, senão.
Como é que é a forma certa de fazer?
Tem que pegar assim mesmo, coiadinha assim. Porque se pegar assim, aí raspando a mão. Aí machuca. Já fiz muita vez já.
É. E assim, pescar, o pessoal aqui costuma sair para pescar?
Não, não pesca não.
Nada, né? Você quando. Agora você está, né, já pensando aí, né, ensino médio, essas coisas assim. Como é que você imagina assim a questão dos seus estudos?
No ensino médio agora.
É.
É muito difícil, que eu vejo muito aluno com 12, 13 professores, com agonia, cabeça doendo. Já vi muito com dor de cabeça por causa de provas, essas coisas. Porque pra eles é tipo um trabalho. Se não passar e reprovar, tem que ir. Tentar de novo outro ano.
Mas você pretende assim continuar seus estudos?
Pretendo. Vou terminar até o terceiro ano.
E depois?
Depois fazer um curso ou um vestibular pra quando já sair pro trabalho.
E você assim, tem vontade de se formar em quê?
Não tenho vontade só de trabalhar e conseguir ajudar minha família. Não tenho assim um emprego específico, não.